Agradecia então aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas que ocupassem os lugares. Então, para iniciarmos esta audiência, que é a pedido do CSISP, Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Técnicos, aproveito para saudar o Sr. Presidente, o Professor Dr. Pedro Dominguinhos, saudar também a Sra. Vice-Presidente, a Professora Dra. Maria José Fernandes, e dizer que só vou relembrar a grelha de tempos para esta audiência, é simples. A entidade visitante que nos traz cá, naturalmente, problemas que contendem com propostas para o próximo Orçamento de Estado de 2021, tem uma intervenção inicial de 10 minutos, seguindo-se cada grupo parlamentar com 3 minutos cada. Conclui a ronda desta audiência para a finalizar, a entidade convidada, com mais 10 minutos. Portanto, nós estamos em condições de iniciar então a audiência. Eu dava a palavra, penso que ao professor Dr. Pedro Dominguinhos, a partir do momento que entender mais oportuno, pode, e tem 10 minutos, mas pode preparar à vontade. Pode falar com ou sem máscara, é como muito bem entender. Aqui, neste local, não tendo pelo menos a 2 metros outra pessoa na frente.
Acho que estamos a 2 metros. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, deputadas que estão aqui presentes, bem como aqueles que nos estão a acompanhar à distância, e agradecer a disponibilidade da Comissão para nos ouvir. Nós temos basicamente 7 propostas em termos de alteração ao Orçamento de Estado, que fizemos chegar por escrito e que apresentaremos brevemente, para que os senhoras e os senhores deputados possam, eventualmente, poder considerar nas alterações a fazer. Dizer-vos, e nós estivemos cá há menos de um mês, dar-vos nota de que este é um Orçamento de Estado que, de uma forma geral, cumpre aquilo que é o contrato de legislatura, e, portanto, desse ponto de vista, entendemos que o Governo cumpriu com aquilo que está assinado, em termos de propinas, em termos do aumento dos 2%, e desse ponto de vista entendemos que o compromisso foi cumprido. Há, no entanto, um conjunto de situações que nos parecem que são excepcionais e que não podiam estar previstas no contrato de legislatura, designadamente dos efeitos da pandemia, mas também outras que entendemos que decorrem da evolução dinâmica que o próprio ensino superior tem vindo a registar. A primeira prende-se com, já o fizemos o ano passado, essa proposta, com o objetivo de que os serviços de ação social possam, em sede de IRS, beneficiar, tal como outras instituições, da consignação em sede de IRS. Eu relembro que o próprio Orçamento de Estado prevê um alargamento este ano às entidades da cultura e EPEs, designadamente os hospitais, entidades públicas empresariais. Parece-nos que é da mais inteira justiça esta situação, para além de que o próprio regime das instituições de ensino superior, que consagra entre instituições que são fundação, podem beneficiar desse regime, enquanto os outros não poderão beneficiar. Portanto, parece-nos que é uma forma de os nossos alunos e a comunidade poder contribuir para um crescimento das receitas dos serviços de ação social, que tem sido, eu diria, um esteio fundamental nesta época de pandemia. São as instituições de ação social que têm apoiado, para além, naturalmente, da ação social normal, as pessoas e os estudantes mais carenciados. E, portanto, entendemos que esta é uma questão fundamental. A segunda proposta que fazemos prende-se com reconhecendo a escassez ou a carência de qualificações da população ativa. Entendemos que as empresas aqui podem ter um papel importante na contribuição para o pagamento das propinas dos seus funcionários. Portanto, aquilo que propomos é um incentivo em sede de benefícios fiscais, de um crédito fiscal, neste caso a majoração de 10%, para as empresas que possam pagar as propinas aos seus funcionários e, portanto, e desta forma comprometem-se com eles no sentido da valorização e do aumento das qualificações. A terceira proposta que fazemos prende-se com, eu diria, a isenção de obrigatoriedade de parecer positivo, quer do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, quer das Finanças, quando o acréscimo da massa salarial está entre os 3% e os 5%, até aos 3%, ela está isenta deste parecer. E eu recordo que este ano nós tivemos o maior aumento, ou melhor dizendo, o maior número de estudantes primeiro ano, primeira vez, portanto é expectável que nós tenhamos acréscimo de serviço docente. Para além disso, o próximo ano, eu recordo, é ano de CEADAP, é ano final de CEADAP, portanto significa que há um conjunto de trabalhadores não docentes que irão progredir na sua carreira, e também em termos de regulamento de avaliação de desempenho de docentes, é também um ano final para, de triênio para muitos docentes, o que significa que isso significará um acréscimo. Simultaneamente, eu recordo que no contrato de legislatura está previsto que haja abertura de concursos de promoção para professores associados, catedráticos, coordenadores e coordenadores principais. E a maior parte das instituições está a abrir esses concursos. Mesmo que o acréscimo de despesa seja relativamente reduzido, quando comparado com a abertura ou a entrada de um docerno, isso é acréscimo salarial. E, portanto, parece-me que temos que ser consequentes com essa possibilidade. E, portanto, quer aumento do número de estudantes, quer aumento do número de docentes, quer a avaliação de desempenho, que nos parece fundamental. E, portanto, aqui a nossa solicitação é que sejamos isentados do pedido de parecer prévio entre os 3% e os 5%. A quarta questão tem a ver com a resolução das situações da Comissão Extraordinária de Serviço. Estamos a falar, no máximo, de 70 ou 80 pessoas que entraram no ensino superior por concurso, mas que mantêm um vínculo, supostamente, ainda, sobretudo em instituições de saúde. Eram enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas da fala, mas que agora já estão nos quadros de pessoal das instituições de ensino superior. E, portanto, isso não tem qualquer acréscimo de despesa. Eu sei que a questão do acréscimo de despesa é um aspecto importante, porque elas já estão consideradas nos mapas de pessoal, é a possibilidade de elas consolidarem, se quisermos, é uma semelhança ao PREF-PAP que aqui estamos a pedir, sem acréscimo de custo adicional, enquanto o PREF-PAP teve um acréscimo de custos na maior parte dos casos. A quinta situação tem a ver com a questão da ADSE. Nós temos situações hoje em dia de desigualdade, por exemplo, nas instituições que têm contratos, que são fundações, por exemplo, o IPCA é um dos casos, que tem pessoas no regime privado e no regime de trabalhadores em funções públicas, para além de que tivemos, sobretudo, por exemplo, na questão do PREF-PAP, pessoas que ingressaram só numa segunda fase do PREF-PAP, que tiveram que deixar de beneficiar da ADSE e que não podem agora retomar. E, portanto, eu acho que, inclusivamente, era uma questão de acréscimo de receitas para a própria ADSE e que promovia a igualdade entre os trabalhadores não docentes e docentes. A questão tem a ver com o IVA, a sexta questão e penúltima tem a ver com a questão do IVA. Nós sabemos que está a ser difícil a existência de novas construções para residências, por vários motivos. Portanto, aquilo que solicitamos aqui é uma semelhança ao regime de investigação, é que as obras relacionadas com a construção de alojamentos possam beneficiar também da isenção ou da redução do IVA. Por fim, e tivemos aqui há cerca de um mês, e apresentámos as contas bem fundamentadas, tem a ver com o reforço de financiamento por uma situação extraordinária com os EPIs. Nós, e sobretudo na questão da saúde, continuamos a ser confrontados com um pedido por parte das entidades de saúde, e já agora permitam-me adicionar, que eu sei que não faz parte do Orçamento de Estado, mas nos últimos 15 dias fomos confrontados com uma recusa de vários hospitais e de centros hospitalares em continuar a receber estudantes para ensinos clínicos. Que é algo que, mais uma vez, já o dissemos aqui em junho, dissemos-lo em outubro e continuamos a dizê-lo, não conseguimos compreender como é que se prescinde de pessoas que têm, nesse caso estudantes, que têm treino específico para poder continuar a tratar, naturalmente com supervisão, dos doentes. E, portanto, aquilo que pedimos aqui é uma situação extraordinária, porque estamos a incorrer em custos significativos para, naturalmente, porque continuamos a pagar aos estudantes, e somos nós que estamos a fazer as aquisições e depois fornecemos os materiais aos estudantes, bem como os testes ao Covid. Nós não conseguimos compreender como é que os profissionais de saúde não são testados permanentemente e os nossos estudantes têm que ser testados para ingressar nos ensinos clínicos, quando é um bocado estranho quando se ingressam em entidades de saúde fazer testes fora das entidades de saúde e não nos hospitais ou nos centros de saúde. E, portanto, é algo que para nós não é compreensível e entendemos que esse Orçamento de Estado, porque é uma situação extraordinária, é isso que dizemos, deveria ser naturalmente atendida. E com isto termino, Sr. Presidente. Espero que não tenha ultrapassado o tempo.
Bem, não, ainda tem cerca de 2 minutos. Não sei se pretende complementar. A professora Maria José. Tenha bondade, então.
Muito boa tarde a todos. Eu acho que o professor Pedro já referiu os principais aspectos. Só reforçar aqui um bocadinho esta questão da ADSE, até porque no caso dos Politécnicos é a única instituição que tem um estatuto de fundação pública de direito privado e de facto é uma situação que minimiza aquilo que é, no fundo, aquilo que nós entendemos também ser os direitos dos trabalhadores, que é o direito à ADSE. Inclusivamente, nós sabemos que por parte do Conselho de Direito da ADSE havia até essa intenção e há até uma recomendação, penso que é do Dr. Carvalho da Silva, sobre esta questão da ADSE ser alargada a todo o setor empresarial do Estado, empresarial e no caso das fundações. Portanto, seria uma vontade que nós gostávamos de ver contemplada neste orçamento.
Muito bem, muito obrigado, professora Maria José Fernandes. Agora, para dar sequência à audiência, vamos ter a intervenção dos grupos parlamentares, expressas as preocupações do CSISP, naturalmente que tomaram a devida anotação das mesmas, e agora vai usar a palavra então o grupo parlamentar do Partido Socialista e o senhor deputado Eduardo Barroco de Melo, a quem eu desde já concedo a palavra. Tenha a bondade, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu obviamente gostava em primeiro lugar de agradecer a presença do CSISP, professor Pedro Dominguinhos, professora Maria José. É sempre obviamente para nós um prazer recebê-los na Assembleia da República. Isto é quase uma praxe nesta altura de proximidade do Orçamento de Estado. Enquanto discutimos o Orçamento de Estado, obviamente as instituições fazem-nos chegar as suas preocupações, fazem-nos chegar os seus contributos. Isso é importante mais ainda, obviamente, dentro do contexto em que nos encontramos hoje em dia. Dito isso, eu gostava de registar, porque parece-me que isso é importante, e não foi sempre assim no passado. Tem havido um cenário, de facto, de estabilidade e de previsibilidade no financiamento do ensino superior em Portugal, desde o governo do Partido Socialista assumiu o poder em 2015. Há pouco o professor Pedro Dominguinhos teve a oportunidade de falar, de facto, sobre o cumprimento do contrato que nós temos com as instituições, que é um contrato que nos vincula do ponto de vista do compromisso com esse financiamento. Isso obviamente ajuda à execução orçamental das instituições, ajuda à planificação e é em si mesmo um instrumento importante da gestão das instituições de ensino superior e, portanto, registamos com agrado, obviamente, que o CSISP faça esse reconhecimento. Também registamos, obviamente, aquilo que são os vossos contributos. São contributos, certamente, que ajudarão a engrandecer o debate que nós podemos fazer sobre o orçamento. Mas, dito isso, obviamente, também encontramos dentro deste processo de especialidade e, acima de tudo, era importante perceber, também dentro destes contributos, colocar-vos algumas questões também para que nos pudessem esclarecer um pouco mais sobre aquilo que é o conjunto das vossas propostas. E eu percebendo, em concreto, que há um conjunto de despesas extraordinárias que são feitas neste período de pandemia, aliás, até contabilizadas com o impacto orçamental que nos enviaram dentro do documento que nos fizeram chegar. Uma das perguntas que eu gostava de fazer, não sei se tem essa contabilização, é do impacto das despesas não realizadas devido à pandemia também, para percebermos em parte qual é o impacto líquido entre aquilo que é a preocupação, que é aliás vertida também no Orçamento do Estado para 2021 de reforços do financiamento das instituções de ensino superior, de um modo geral, dos institutos politécnicos em particular também, mas para percebermos também de facto que o impacto líquido é que estamos a falar, porque obviamente percebemos que há aqui um acréscimo de despesa, mas haverá também certamente um decréscimo de despesa noutras rúbricas, e portanto é importante também perceber isso. E perceber em concreto também se neste momento, com a proposta do Orçamento do Estado que temos hoje em dia a discussão, que avaliação é que fazem em concreto, porque acho que era importante essa parte, não me pareceu pelo menos que tivessem abordado, e portanto gostava de perceber também que avaliação fazem desta proposta, porque nos parece que apesar de tudo, como já disse, além da previsibilidade que temos acrescentado ao sistema de ensino superior do ponto de vista de financiamento, também se acrescenta aqui um reforço orçamental que acho que é importante para a atividade do ensino superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo. Agora, na sequência das intervenções já efetuadas, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Isabel Lopes, usar da palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os elementos do CSISP. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vossa presença, agradecer as propostas que nos fizeram chegar e também hoje aqui o esclarecimento dessas mesmas propostas. Apresentaram então 7 elementos com a proposta de eliminar injustiças e constrangimentos e outras que visam aumentar o financiamento das instituições. Não compreendemos é que nas várias audições afirmem que está tudo bem, que têm-no feito, fizeram-no em julho, fizeram-no em outubro, mas passado alguns dias façam lamentos na opinião pública e da insuficiência dos recursos postos à vossa disposição. Não posso aqui dimensionar uma frase proferida pelo presidente do SNESUP, que acabamos agora de ter uma audição com eles, que afirmou em outubro que o orçamento de Estado é o pior dos últimos anos para o ensino superior e para a ciência. Também queria referir aqui outra afirmação, também na última audição com o Sr. Presidente da CRUT, em que disse e afirmou que é de lamentar que no plano de recuperação e resiliência, no PRR, não consta investimentos diretos ao ensino superior. São afirmações realmente que nos fazem refletir. Aproveitando aqui a vossa presença, gostaria de vos deixar a seguinte questão. Consideram este orçamento bom para os institutos politécnicos? Outra questão é que não encontramos nenhuma tradução orçamental para a renovação do corpo docente, cada vez mais envelhecido neste orçamento. Mas o Sr. Ministro, na última audição, já na discussão deste orçamento de Estado, portanto, a 29 de outubro, reafirmou que realmente foram contratados vários docentes, até mencionou os números, 100 docentes, 600 investigadores e 1.100 funcionários não docentes. Concordo então com esta posição? Estes números são suficientes para o rejuvenescimento do corpo docente? Ouvimos diversas instituições que nos dizem que o reforço do orçamento nem chega para compensar as proporções do pessoal docente e não docente, dos improváveis do Covid e da quebra na receita das propinas. E relativamente às propinas, na discussão orçamental de setembro, da Direção-Geral do Orçamento, é bem explícito que a quebra na receita das propinas é de 33,4 milhões de euros entre janeiro e setembro, portanto, 2020, não é do ano todo. Por isso, não entendemos como pode ser possível considerarem o Ministério para todo o ano 2021 apenas 38,5 milhões de euros para a reposição da redução das propinas, mas pela vossa intervenção inicial consideram essa reposição suficiente. Para a contingência do Covid foram afetos 11,3 milhões de euros. Em audição do dia 28 de outubro, o Sr. Presidente hoje aqui presente do CESISP indicou que a estimativa de necessidades só nos politécnicos era de 13,8 milhões. Se o peso orçamental dos politécnicos é de um terço do universo das IES, significa que estão descobertos cerca de 70%, termina já, Sr. Presidente, das necessidades criadas pela situação pandémica. A questão que vos coloco é o que tem a dizer realmente sobre esta diferença de números e sobre isto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Luís Monteiro, quem desde já dou a palavra tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar os representantes do CSISP, dizer que é sempre importante receber-vos cá, principalmente numa altura de orçamento do Estado. Se me permitem, um pequeno comentário, não só às propostas, mas a tudo o que envolve esta discussão orçamental, que na verdade na área do ensino superior não é apenas uma discussão orçamental, é uma discussão também sobre o contrato de legislatura, obviamente. E portanto aqui há uma repartição de responsabilidades do ponto de vista governativo, diretamente do Executivo e do seu Ministro, do ponto de vista parlamentar, porque aprova ou não aprova orçamentos do Estado consoante aquilo que lhe é apresentado, que garanta ou não ao longo do percurso dos trabalhos parlamentares apresentar ou não propostas que melhorem, mas a partir do momento em que o CRUP e o PCSISP negociaram um contrato de legislatura, entram também no espaço das responsabilidades, não diria governativas, têm responsabilidades governativas, obviamente, em cada uma das suas instituições de ensino superior, mas responsabilidades políticas sobre os acordos que assinam. E é para nós estranho, admitimo-lo, que o contrato de legislatura seja, ao mesmo tempo, apresentado como um bom instrumento que garante, porque se foi assinado, me parece que assim é, pela esmagadora maioria dos representantes, dos responsáveis máximos das instituições de ensino superior, porque garante os instrumentos necessários ao seu funcionamento, e depois se aponta um conjunto de falhas a esse mesmo contrato de legislatura, que não prevê a questão da ADSE, a questão da redução do IVA, a questão do pagamento quando há progressões. O Sr. Presidente, o CSISP apresentou aqui as novas medidas no novo contexto da Covid-19. Mas, na verdade, tanto as progressões dos docentes como não docentes não era uma matéria sobre a Covid-19 nem a pandemia. O CSISP, quando assinou um contrato de legislatura, já sabia que em 2021 isto iria acontecer. Então, porquê é que assinou um contrato de legislatura onde não previa o pagamento dessas mesmas progressões e promoções? É preciso perguntar isso. Porque é verdade que a Assembleia da República tem de ser escrutinada pelo seu trabalho. Mas neste momento também é necessário um escrutínio político, não ao trabalho do CSISP, porque acho que é sempre meritório e acho que tem sempre trazido aqui à Assembleia da República e em reuniões particulares com todos os partidos, medidas importantes de reforço daquilo que é o papel social, económico, ensino superior, até cultural. Mas importa hoje fazer um balanço sobre o contrato de legislatura. São até alguns presidentes de politécnicos que dizem que ele não serve. Que ele, neste momento, não serve às instituições de ensino superior. Mesmo o debate sobre o reforço do investimento do ensino superior tem muito que se lhe diga na sua relação com o contrato assinado. Porque se é verdade que se garantiu nos últimos anos alguma capacidade de virar um bocadinho o jogo, ao contrário, nós estávamos a perder financiamento praticamente desde 2010 e neste momento há uma pequeníssima recuperação, apesar de ainda abaixo dos 100 milhões que tínhamos há 10 anos atrás. Convém perceber se hoje o contrato de legislatura é garante de uma maior progressividade no investimento no ensino superior ou se faz o papel exatamente contrário. Porque sempre que nós falamos em mais, e termino, Sr. Presidente, sempre que nós falamos em mais reforço para o ensino superior, a resposta do Sr. Ministro é o CRUP e o CSISP concordam com estes valores. E, portanto, convém, do ponto de vista político, o CRUP e o CSISP, aqui especificamente, responderem politicamente a isso, porque isso também depende, depois, da nossa capacidade negocial em cada orçamento do Estado. Bem. É que antes estávamos sozinhos nisso, mas agora há um contrato de legislatura pelo meio.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, obrigado. E a compreensão também. Quanto à gestão de tempo, que é sempre um problema dramático, mas tentámos naturalmente condescender ao máximo para poderem explanar aquilo que estão a falar e a dizer, para completar as suas ideias. Agora, como estamos numa reunião mista, presencial e por via digital também, vamos ter a participação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e da Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem desde já dou as boas-vindas, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Pode usar da palavra 3 minutos, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu espero que estejam a ouvir em condições. Não sei se estão.
Estamos a ouvir bem.
Ok, pronto. Peço desculpa por este interregno, queria só confirmar essa situação. Então, muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o CSISP e agradecer a exposição que fizeram inicialmente, em complemento à documentação e às posições que já têm manifestado em relação a estas matérias que aqui hoje trouxeram. Por parte do Grupo Parlamentar do PCP, aquilo que consideramos em relação ao que aqui nos colocam é que há matérias em que nós acompanhamos e com as quais nos identificamos, outras há que consideramos que os caminhos a tomar devem ser diversos. E, portanto, dizendo com esta franqueza, dizendo também que não nos vamos abster de apresentar propostas de alteração que possam efetivamente resolver alguns dos problemas que estão colocados. Uma das questões que nós temos intervindo ao longo dos anos tem a ver precisamente com as questões do parecer prévio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e das Finanças em relação aos acréscimos da massa salarial, e consideramos que efetivamente há aqui uma questão que faz sentido intervir e, portanto, este ano falo-emos novamente. A outra questão que também temos como proposta tem a ver com o financiamento e a cobertura daquilo que são as despesas em equipamentos de proteção individual, pessoal, mas também todo o tipo de detergentes, enfim, materiais de limpeza, tudo o que é necessário para fazer face ao contexto concreto da Covid-19, que nós naturalmente consideramos que devem ter cobertura por via do Orçamento do Estado. Uma outra matéria em relação ao alojamento estudantil, partilhamos estas preocupações, também aqui manifestadas em relação à dificuldade de avançar com as obras, mas também dizemos que, no geral, há um montante muito escasso ainda para resolver o problema todo que está colocado e, por isso, apresentámos já uma proposta de reforço, da verba disponível para a construção das residências, mas, como é evidente, nós achamos que há um problema estrutural e de fundo que se prende com o subfinanciamento estrutural do ensino superior, a que os contratos de legislatura, evidentemente, não dão a resposta para a resolução da dimensão das questões que estão colocadas. E quando nós falamos das questões muito concretas da contratação, das progressões, da promoção, do respeito pelos direitos dos trabalhadores das instituições, sabemos que este orçamento do Estado não dá resposta àquilo que é a necessidade de um maior reforço. E, portanto, por parte do PCP, nós naturalmente iremos intervir na fase de especialidade com propostas concretas relativamente a estas matérias, mas também queremos desde já dizer ao CSISP que não deixaremos de o fazer numa outra altura, que é a quando da proposta legislativa para que se altere a lei de financiamento do ensino superior, porque uma coisa, ao fim e ao cabo, está absolutamente interligada com a outra, porque o contrato de legislatura será sempre um remendo a uma lei de financiamento que está desadequada da realidade e que não resolve os problemas fundamentais que se colocam ao ensino superior e às instituições que dele fazem parte. E, portanto, nós ainda assim teremos oportunidade, o prazo está quase a acabar para a entrega de propostas de alteração, ainda de olhar naturalmente para aquilo que hoje nos colocam ainda como proposta e avaliaremos se efetivamente dentro do conjunto das 7 medidas que propõem, se haverá mais alguma, para além daquelas que eu já enunciei, em que possamos intervir, mas naturalmente ainda sujeita à análise. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. E agora, para finalizar, eu penso que não temos mais ninguém em linha. Para finalizar a audiência, caberá à entidade visitante o fecho, respondendo naturalmente também às anotações e às preocupações aqui expressas pelos senhores deputados e senhoras deputadas. Tem, portanto, 10 minutos para a intervenção final. Tenham a bondade. É o professor Pedro Agostinho. Pedro Dominguinhos, tenha a bondade.
Pedro Agostinho. Bem, agradeço naturalmente os comentários, a franqueza e a transparência, eu acho que neste debate é importante. Deixa-me começar por uma apreciação mais global. Os acordos são feitos de compromissos. E quando nós assinamos um acordo, assinamos o acordo possível. Não quer dizer que concordemos com tudo ou que não quiséssemos ir mais além. Eu tive a oportunidade de o dizer no dia 26 de novembro, quando a assinatura, que foi o acordo possível, que é um acordo, naturalmente, de estabilidade. E eu acho que há vários membros que já assinaram um acordo, vários partidos que já assinaram um acordo, que não se, ou seja, não conseguiram colocar tudo aquilo que eram as suas posições naquilo que são os acordos. E, portanto, e desse ponto de vista, entendemos de que foi algo importante do ponto de vista da estabilidade e reconhecemos perfeitamente isto e que nos permite. Eu provavelmente expressei-me mal, nós não pedimos dinheiro a mais para a progressão. O dinheiro para as progressões são suficientes. O que nós dissemos é que o crescimento dos 3%, ou seja, o parecer prévio entre os 3 e os 5, não é o mais adequado. Ou seja, nós não pedimos que queremos mais dinheiro por causa das progressões. Nós o conseguimos acomodar a esta situação e, se defendemos a autonomia, eu acho que nós, quando definimos regulamentos de avaliação, temos que perceber até onde é que conseguimos ir. Portanto, e desse ponto de vista, o CSISP não pede mais dinheiro para as progressões. Dito isto, não quer dizer, e nós já o escrevemos, já o dissemos, que partilhamos daquilo que a senhora deputada Ana Mesquita dizia e que genericamente é defendido, que o financiamento para o ensino superior, quando comparado com a média europeia, fica aquém desta mesma possibilidade. E, portanto, não é agora que vamos dizer exatamente o contrário. O que entendemos é de que um acordo de legislatura que permite um aumento de 2%, e respondendo ao senhor deputado Eduardo Barroco de Melo, e temos-lhe referido, nós não podemos assinar um acordo e dizer que ele, e reconhecendo que ele está a ser cumprido, depois dizer exatamente o contrário. O que nós dissemos é que há situações extraordinárias e o Covid não era previsto desse ponto de vista. A questão das propinas também já o dissemos aqui, há duas situações nas propinas. Uma é o que resulta da redução que foi aprovada pelo Parlamento e que desse ponto de vista está a ser naturalmente cumprido. Outra é aquilo que resulta
do, ou melhor caso, do não pagamento dos estudantes por incumprimento. E aquilo que nós entendemos é que isto não está dentro do acordo de legislatura, porque é uma receita que nós podemos cobrar. Podemos concordar ou discordar do recurso à autoridade tributária e desse ponto de vista. Agora, não, acho que temos que ser corretos desse ponto de vista. Não faz sentido estar a dizer que é uma possível cobrança da receita, é como os projetos. O projeto é algo que nós pretendemos cobrar no futuro. Se ainda não cobramos, pode haver vários motivos, acho que não fazem sentido estarmos a incluir na mesma tranche das propinas aquilo que é a redução que está a ser cumprida, de acordo com a metodologia que foi acordada, e aquilo que é não cobrança resultante de dificuldades de estudantes. Então aí os mecanismos têm que ser outros, e alguns deles foram inclusivamente aprovados por esta Assembleia, no sentido de prorrogar a possibilidade, e nós temos assinado vários programas de pagamento. Portanto, acho que desse ponto de vista não podemos misturar as duas situações, porque são distintas naquilo que é o contrato de legislatura. Depois, sobre a questão do plano de recuperação e resiliência, nós tivemos hoje, não é nenhuma inconfidência, porque as reuniões do Conselho Coordenador do Ensino Superior não são públicas, mas são anunciadas, e uma das questões que levantámos, eu tive a oportunidade, eu e a professora Maria José, de dizê-lo aqui há cerca de um mês: se é verdade que não existe uma linha específica de ensino superior, é verdade que o ensino superior se pode candidatar a um conjunto de linhas significativas. Era, e por isso é que nós, e hoje defendemos, e o que o CISP defende, que no âmbito das Comissões de Coordenação do Desenvolvimento Regional e nas Estratégias Regionais de Especialização Inteligente, é um instrumento muito importante de compromisso regional e também no plano de recuperação e resiliência. Foi-nos dada informação hoje, e eu acho que o Parlamento também tem esta noção, até porque houve os vários membros do Governo, o plano de recuperação e resiliência não está fechado. Não está totalmente finalizado com Bruxelas. Portanto, nós continuaremos a pugnar, porque, eu, dito de uma outra forma, nós preferiríamos que existisse uma linha transversal dedicada ao ensino superior. Não temos a mínima dúvida, que fosse, eu diria, horizontal em todas estas áreas, que em três linhas fundamentais: a questão das instalações, quer sejam elas alojamento, quer sejam a questão dos centros de investigação ou a investigação, quer sejam as entidades académicas. Quer dizer, nós estamos aqui os dois, a professora Maria José no IPCA não tem uma residência e em Setúbal não existe uma escola superior de saúde. Portanto, nós podíamos ter trazido aqui, mas se calhar aqui fomos parcos, porque sendo Presidente e Vice-Presidente entendemos que não devias trazê-lo aqui a esta situação. Temos feito o nosso caminho no outro sentido, mas que entendemos que é fundamental. É crucial também reconhecer a questão de projetos de investigação relacionados com a região para fomentar. E, portanto, desse ponto de vista, continuamos a lutar para que o plano de recuperação e resiliência, naturalmente, seja mais direcionado para a questão do ensino superior. Agora, temos que reconhecer que há várias medidas que estão previstas a que as instituições de ensino superior se podem candidatar. E mais, eu acho que é um exemplo muito claro de que as instituições de ensino superior têm dado sinais de que conseguem obter financiamentos competitivos. Basta olhar para o relatório de execução orçamental, nós conseguimos captar imensos fundos comunitários, imensos fundos competitivos, resultante da nossa capacidade. Depois, a questão que a senhora deputada Ana Mesquita levantava dos equipamentos Covid é exatamente este valor que levantamos aqui. Como é óbvio, senhora deputada Isabel Lopes, compete-nos a nós, enquanto que CISP, dar os dados do que CISP. Ou seja, nós não nos compete dar os dados do CRUP. Podemos reconhecer que se os valores do que CISP são exatamente estes, é natural que o próprio CRUP, até pela dimensão em termos de sistema, em termos do número dos alunos, seja diferente. Se bem que é importante não esquecer que uma parte significativa resulta dos estudantes da área da enfermagem, da fisioterapia, da terapia da fala. São cursos que no ensino universitário não existem. Existem os cursos de medicina dentária e de medicina, mas naturalmente são as faculdades de ciências médicas que têm que naturalmente revelar esses dados, neste caso ao Parlamento, se assim o entenderem. A nossa preocupação, mais uma vez, é de as instituições de saúde continuarem a exigir, e a priori, o envio dos equipamentos de proteção individual para estes mesmos estudantes. Sobre aquela pergunta que o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo levantou sobre a questão das não despesas efetuadas. Há não despesas efetuadas designadamente na questão daquilo que são as viagens, como é óbvio, e portanto isto é evidente, mas é importante perceber que as viagens representam menos de 1% no orçamento das despesas de todo o ensino superior. E, portanto, deixe-me dar um exemplo de Setúbal, que é mais fácil falar daquilo que sei. Nós, em termos de viagens, não gastámos cerca de 45 mil euros. Em termos só de redução de receitas de residências, são 120 mil euros, porque foram 100 quartos que perdemos a 120 euros por mês, portanto 1.200 euros por ano. Portanto, o efeito líquido é naturalmente significativo e é este nível. E como é óbvio, nós aquilo que estamos a fazer, sobretudo as instituições que têm saldos, porque depois há uma outra questão importante perceber, é que nós não podemos fazer tudo aquilo que queremos com os saldos. Nós, para transferirmos dinheiro do Politécnico para o Serviço de Ação Social, do ponto de vista administrativo e de orientações da Direção-Geral do Orçamento, não podemos. Dito de outra forma, não basta ter o dinheiro para poder utilizá-lo. Nós temos um conjunto de saldos significativos que estão, entre aspas, cativos. Imagina, dou-lhe um exemplo. Quer eu, quer o IPCA, quer Setúbal, quer o IPCA, são membros de universidades europeias. Vamos, sensivelmente, receber 900 mil euros para 3 anos. Iremos receber 80% desse valor até dezembro. Esse valor está consignado às despesas das universidades. É verdade que no final do ano os nossos saldos vão aumentar em cerca de 800 mil euros. Mas esses 800 mil euros, contabilisticamente, são verdade, porque estão lá os 800 mil euros, mas nós não podemos gastá-los onde quisermos, porque estão afetos às atividades das universidades europeias. Portanto, olhar apenas para as contas, sem perceber exatamente o que é que as contas dizem, é complicado. Eu tenho um projeto H2020 que recebi 400 mil euros de adiantamento, mas que é para o projeto H2020, não é para fazer obras, não é para pagar refeições. E, portanto, claro que nós podemos gerir do ponto de vista da tesouraria, mas mais para a frente vamos ter que pagar essas mesmas despesas. Portanto, olhar apenas para os saldos sem perceber a natureza dos próprios é muito complexo do ponto de vista do número global. E o que CISP, eu acho que o Parlamento pode reconhecer isto, todos os dados que temos dado, que temos fornecido, são nominativos por instituição e são sindicáveis e trianguláveis. E, portanto, estamos completamente disponíveis para fazer esse valor. E se, naturalmente, se o Parlamento entender qual é a diminuição da eletricidade e das despesas e da água, são basicamente as três despesas que nós tivemos redução, naturalmente estamos disponíveis e faloemos chegar ao Parlamento. Maria José.
Eu penso que o professor Pedro já explicou, já esmiuçou um bocadinho isto. Eu reforçava aqui, eu também, nesta questão das propostas, aquilo que seria muito positivo na questão da redução do IVA. Até porque o pagamento de impostos é do Estado para o Estado, não é? E nós não temos, de facto, fontes de financiamento neste momento para a construção de edifícios e precisaríamos, quando nós falamos num investimento de 1 milhão de euros, numa residência, por exemplo, 2 milhões, são 230 ou 420 mil euros só de IVA, portanto, esta redução seria muito bem-vinda porque cobriria. Depois reforçar também aquilo que já foi dito, que de facto o contrato de confiança, como foi muito dito na altura, acho que foi o contrato possível, que não nos serviu, pelo menos na minha instituição não serviu, mas é o garante um bocadinho da estabilidade e sabemos com aquilo que podemos de alguma forma contar. Naturalmente também nos compete a nós, como também já foi aqui reforçado, e com as oportunidades que vêm, que estão aí, reforçar a nossa capacidade de arrecadação de receita, não ficando o Estado desresponsabilizado daquilo que também são as suas obrigações. Eu acho que é isto que nós estamos aqui a tentar demonstrar, que de facto nós fazemos a nossa parte, mas precisamos, naturalmente, sobretudo num ano tão excepcional como este, de ter aqui alguns fatores novos e que compensem aquilo que as instituições têm vindo a perder e a investir.
Muito bem, muito obrigado. Quero já agradecer a presença do CISP, ao Sr. Presidente, ao professor Dr. Pedro Dominguinhos, e um bom regresso até à Península de Setúbal, e agradecer à minha conterrânea e vice-presidente do CISP, professora Maria José Fernandes, também um bom regresso até à cidade de Braga. Esperemos que, naturalmente, as vossas preocupações, que os seus deputados e as suas deputadas tomaram os devidos registros, possam ter a evolução que, naturalmente, vocês também aspiram. Muito obrigado a todos. Nós vemos-nos por aí, na certeza que com muito trabalho ainda pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado.